Muito boa tarde, amigos do programa No Mundo da Bola. Com a evolução do esporte, outras demandas apareceram. A função de analista de desempenho chegou justamente para suprir algumas necessidades. Mas o que exatamente faz um analista de desempenho? Para explicar melhor sobre esse assunto, trazemos um super convidado, profissional de educação física, especialista em ciências do esporte e gestor esportivo, certificado pelo Comitê Olímpico Internacional, Guilherme Amaral. Ele que desenvolveu um projeto embrionário no Fluminense e ficou por lá comandando essa área durante 13 anos. Primeiramente, já vou dando uma boa tarde e seja bem-vindo, Guilherme.
Oi, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Um prazer imenso comentar desse assunto com vocês. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e vai entender um pouquinho melhor qual é a função desse profissional dentro do futebol, dentro do clube e o que ele pode oferecer.
A gente já vai começar com uma pergunta básica. A gente vem escutando bastante falar em relação a essa função. O que faz um analista de desempenho? Ele trabalha com fisiologia? Ele é um estatístico? Ele é um profissional de preparação física? O que faz um analista de desempenho?
O que faz um analista de desempenho, de fato, Rafael, vai ficar muito aberto, né? Se nós formos falar o que ele pode fazer, quem que ele pode nutrir de informação, realmente fica muito aberto. Então, acho que a melhor definição, o que o analista faz, ele vai analisar o desempenho esportivo em várias esferas, essas que você falou, na esfera física, nutrindo o preparador físico de informações de desempenho físico, como aceleração, velocidade, distância percorrida. Ele pode também nutrir a parte técnica com os fundamentos do futebol, por exemplo. Ele vai quantificar e qualificar quantas vezes o jogador cruzou, quantas vezes cabeceou, finalização, se foi eficaz, se não foi, se foi eficiente. Enfim, ele pode também, na parte tática, saber movimentações, blocos, saber se é posicionamento de volantes, laterais. Todas as ações técnicas também podem ser quantificadas e qualificadas. Tem até a esfera mercadológica. Você pode reunir dados para facilitar a contratação de um jogador ou até mesmo negociar para outro clube. Você pode pegar toda a análise de performance dele e transformar em número e em estatística. Então, você já respondeu aí, né, o que o analista de desempenho ele faz. É um estatístico, ele é tudo isso. Ou seja, a missão dele é monitorar e transformar ações em dados que ficam à disposição de qualquer parte interessada da instituição ou do clube.
E para coletar esses dados, pensando no que você falou na sua resposta, eu imagino que tenha que ter uma equipe grande e também a tecnologia, um aplicativo, algo do tipo. Qual é a ferramenta e também a equipe que deve ter um clube, né, para gerir essa parte de analista de desempenho?
Olha, Rafael, as ferramentas hoje elas são inúmeras, e ainda mais com a velocidade da informação e a facilidade que as coisas acontecem hoje, a cada dia que passa você tem um recurso novo. Apesar dessas ferramentas serem muito caras, na realidade elas eram caras, mas hoje, com essa, como eu falei, essa velocidade de tecnologia, esses custos ficaram menores. Porém, eu acho que o que não pode mudar mesmo é o conceitual. A equipe ela tem que estar sempre bem munida conceitualmente e entender de futebol. Não adianta você pegar uma pessoa que não é realmente do futebol e tentar colocar, fazer com que ela entenda para coletar aqueles dados. A coleta de dados, Rafael, ela é muito subjetiva, né? Porque o objetivo, de fato, um computador já pode fazer. Agora, a subjetiva, a interpretação dos dados, na minha opinião, ela é fundamental para o profissional.
Entendi. Você falou sobre o futebol, mas um analista de desempenho pode trabalhar em qualquer modalidade esportiva, né?
Com certeza. A performance ela pode ser monitorada em todos os esportes. Ela é monitorada, aliás. Eu digo no futebol porque hoje o analista de desempenho já existe no voleibol há décadas. E no futebol a gente escuta falar agora recentemente. No atletismo nós temos analista de desempenho também que faz análise biomecânica dos atletas, no basquete, em todos os esportes. No futebol é que houve essa febre de análise de desempenho, e eu acho que é muito importante para qualificar os profissionais, os atletas profissionais com relação ao seu desempenho. Mas qualquer modalidade esportiva é sempre bem-vinda a esses dados.
Você fez o projeto no Fluminense, você começou esse projeto no Fluminense. Você foi o quê? Taxado de doido quando chegou lá no Fluminense? Que é isso? Pô, o cara quer revolucionar tudo, o cara quer mudar, isso é um exagero. Você foi bem recebido? Como que foi esse projeto, essa criação desse projeto no Fluminense?
essa parte de análise de desempenho apareceu, na verdade, ela despertou na minha pessoa a partir do voleibol. Eu trabalhei com o pessoal da CBV, uma época, quando estava iniciando a minha faculdade de educação física, e aí fiquei muito interessado em cruzar dados. E era aquelas pessoas que faziam análise de desempenho, por isso que eu citei o voleibol. O voleibol já tem analista de desempenho há muito tempo. E é assim, é uma análise de desempenho, é uma atividade pesada, pesada que eu digo conceitual, ela é muito amarrada, ou seja, aquilo ajuda muito, nutre muito ao resultado final da partida, que é o mais importante, é o resultado. Mas voltando lá ao futebol, no Fluminense, em 2002, quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido e a gente precisava inovar de alguma maneira com algumas ferramentas que nós tínhamos. Uma delas era realmente uma câmera, né, e uma pessoa para começar a fazer isso, que fui eu. Então eu comecei a filmar jogos das categorias de base, quantificar e qualificar ações. Começou o projeto embrionário assim. Depois de alguns anos, pratiquei isso em outros clubes de futebol. Um deles foi o Mesquita Futebol Clube, da Baixada Fluminense, onde eu tenho maior carinho, não só com o Fluminense, que é um grande clube, mas também com o Mesquita, que me ajudou muito. E o profissional, ele precisa de liberdade para trabalhar. E essa liberdade, ela vem dentro da própria comissão técnica, ela vem da diretoria, ela vem da coordenação. E eu sempre fui, não só no Mesquita, como no Fluminense, também fui muito bem recebido com essa ideia. E sempre fui apoiado. Claro, os clubes têm essa dificuldade financeira e quando a gente fala em ferramenta, isso gera gasto, gera custo. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu sei que as ferramentas são caras, porém conceitual é algo que a gente pode adquirir e botar em prática. Então fui sempre realmente muito bem, foi sempre muito bem enaltecida essa ideia. Tanto é que hoje fez a diferença no Fluminense e muitos outros clubes começaram a fazer também e o mercado abriu.
Guilherme, você falou que o esporte é um trabalho em conjunto, há uma comissão, há uma discussão. Em relação ao analista de desempenho, o que ele pode interferir, pensando nesse conjunto, nesse trabalho coletivo, para ajudar, né, para auxiliar, enfim, o treinador, de forma efetiva? Até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir? Ou ele trabalha exatamente completando os dados do treinador? Como que ele pode trabalhar em equipe junto com a comissão técnica? De fato, o que ele pode implicar numa atitude do treinador?
É um ponto assim muito... Eu não vou falar o tópico. O analista de desempenho, ele presta, entre aspas, né, serviço àquelas pessoas que vão utilizar aquele dado e vão tomar decisões. O analista de desempenho não toma decisão, ele oferece só os recursos para as outras pessoas, ou um treinador, ou um diretor, um gerente, tomar algum tipo de decisão. Porém, na minha opinião, Rafael, eu acho que o analista de desempenho, ele não é um profissional, né, um membro da comissão ali técnica, da comissão multidisciplinar, engessado. Você não vai fazer um curso, sair vendendo analistas de desempenho iguais, como se fossem peças para esses grupos de trabalho. O que eu acho é que o analista de desempenho ele tem que ser personalizado, ele tem que ser moldado por aquelas pessoas que vão solicitar aqueles dados e vão tomar decisões. Então ele pode influenciar, talvez, numa escalação de um atleta, por exemplo, ele pode ter quantificado e qualificado as performances de treinamento dele pós-lesão. Vamos dar um exemplo. Ó, esse jogador aqui, ele não está fazendo todos os treinamentos físicos 100%. Né? Ele se machucou em determinada data, a recuperação dele. Então, esses dados, olha só onde eu estou chegando. Eu estou saindo daquela parte, claro, que a gente imagina que seja e indo para uma outra esfera multidisciplinar, que é a parte médica. Ou então o desempenho daquele jogador que não consegue fazer um movimento tático dentro do jogo, né, foi quantificado no treino, ou então o desempenho dele nas próprias partidas não está sendo satisfatório. Eu acho que tudo isso influencia. São dados para essas pessoas que tomam decisões errarem menos.
Em relação à atualização, em relação à evolução aqui no Brasil da função, em relação ao exterior, como é que o Brasil está nesse aspecto? Como que o Brasil está nessa evolução do esporte no que diz respeito ao analista de desempenho?
Hoje, as ferramentas de análise de desempenho, elas têm um custo elevado. Tanto é que algumas empresas hoje, dentro e fora do Brasil principalmente, elas já reúnem determinados dados para facilitar. Ou seja, como eu falei, vamos voltar aqui um pouquinho no que eu disse, o analista de desempenho engessado, moldado, espalhado por aí, talvez ele vai perder para uma outra pessoa que tem acesso a essas informações. Hoje se oferecem tantas plataformas de banco de dados que talvez você não precisa coletar manualmente dentro daquela equipe, daquela comissão. Vou dar um exemplo para você. A gente pode pegar um atleta que vai ser contratado de fora do Brasil para dentro do Brasil, seja no futebol, no basquete, e você olha naquele banco de dados a performance técnica dele. O que mais é importante nisso, Rafael, é o conceitual, é a gestão estratégica, é o conceito de você fazer aquela análise. Porque se eu sei o que é um passe certo de um jogador de basquete, o que é um passe errado, o que é uma interceptação, se você sabe o que é isso, se aquela pessoa de fora do Brasil tem o mesmo conceito que você, olha que legal, vocês estão falando a mesma língua. Normatiza a ideia. Então, o conceitual, ele é mais importante que qualquer ferramenta. E as ferramentas têm custo alto, muitas vezes.
É, o que vale é a metodologia. O que você... Ah, é o objetivo, né? Justamente, porque o bom jogador é bem subjetivo. Um acha aquele que chuta de perna esquerda, o outro acha melhor... De repente, o time precisa encaixar aquele que bate melhor de perna direita, que bate uma falta. Então, o que eu compreendo da sua explanação é a metodologia. O importante é definir o que se quer e buscar as informações para alcançar o objetivo. É por aí, né?
Exatamente. Você tem que buscar a informação que vai te ajudar a tomar a decisão. Olha só que você falou uma coisa muito interessante. O jogador que ele tem... Olha como a gente vai chegar bem profundo nessa questão de análise de desempenho e é subjetivo. Você diz para mim assim, olha, Guilherme, eu não vou colocar esse volante para jogar porque o meia do time adversário, ele dribla muito com a perna esquerda. E o combate do meu volante para o lado direito é ruim. Olha só, a gente quantifica, a gente qualifica combate do lado esquerdo, do lado direito, né? Se o jogador faz muita falta ou se não faz, ó, o time adversário tem um meio atacante muito ágil. A gente talvez, se colocar um volante que vá marcar ele, que faça muita falta, está arriscado de nós perdermos um jogador. Então, tudo isso, né, não vai ser só esse ponto que irá escalar aquele jogador, aquele atleta, mas no universo isso pode fazer diferença, né? Então a gente tem que correr atrás das informações, ter metodologia e confiar no dado.
Pensando no que você está falando, Guilherme, eu fico analisando aqui, hoje, no esporte de grande desempenho, né, não tem mais vez para amador. O clube que não contar com esse tipo de profissional, com esse tipo de método de trabalho em equipe, multidisciplinar, não tem condição, por exemplo, de disputar aqui no Brasil um campeonato brasileiro, enfim, ganhar um campeonato de alto nível, né? Porque senão você fica muito atrás em relação à informação, você fica sem saber o seu adversário sabe dele e também do outro, né? Sabe dele mesmo e também do próprio adversário. Então, hoje, o clube que não tem fica totalmente fora de combate, de disputa de qualquer algo maior, não é verdade?
É verdade. Isso, o Rafael, que você falou, é muito importante. Se você realmente não... E vamos sair da parte técnica, da parte tática do jogo e vamos envolver a parte mercadológica de tudo isso. Não vamos ficar só preso dentro da quadra e das quatro linhas de campo, não. Vamos tentar pensar também no mercado. Aquele clube que hoje não engloba, ele não abraça um tipo de ideal desse, ele não tem um departamento formalizado dentro do clube, isso é muito importante. Sabe o que falta? Eu não preciso nem dizer para você, mas todo mundo já sabe. O que falta é gestão nos clubes, gestão esportiva, gestão de performance, gestão de resultado. É a gestão estratégica. Você vai, desenha, faz uma gestão de RH boa, né, contrata bons profissionais e traça metas. E aí você vai fazer acontecer, né? O que não pode é simplesmente você ter excelente profissional analista de desempenho, intitulado, com excelentes ideias, e ele não conseguir atuar dentro do ambiente do clube, né? Por quê? Porque ele não tem respaldo, ele não tem identidade dentro daquela comissão. Então, o que falta é gestão, que a gestão coloque aquele profissional como peça-chave para contribuir também para resultados positivos. Senão, não adianta você ter o melhor profissional e ele não conseguir realmente oferecer nada. Você consegue entender o que eu digo, Rafa? A gestão é muito importante.
Claro, sim, sim. É até dar liberdade ao profissional para fazer o trabalho, né? Porque não adianta nada você contratar e não dar a certa liberdade, escutar o profissional, montar o trabalho junto com o profissional, porque senão ele fica engessado no que a pessoa quer. E ele mesmo não consegue implantar o seu pensamento no clube, né? O seu trabalho no clube. Dá para ter uma boa noção sobre essa questão.
Com certeza, ó, e inversamente também, vamos falar o ao contrário. Também não adianta nada o clube ter uma excelente estrutura, ter até um conceitual e ter na parte de gestão estipulado que este departamento vai ser atuante e não ter bons profissionais para conseguir fazer aquele segmento andar dentro da empresa, dentro do clube. Você compreende? Então também é muito importante a seleção do profissional que vai trabalhar, que na minha opinião, o profissional de educação física, ele vai ser sempre a melhor opção pela base acadêmica que ele teve para fazer a subjetividade das ações que ele vai transformar em dados.
Justamente isso que eu ia perguntar para a gente finalizar, porque de repente o nosso ouvinte se interessa pelo tema, ah, eu quero estudar, eu quero ser um analista de desempenho. O que ele precisa ter? Qual a formação? Qual o curso? Qual preparação ele deve ter para ser um analista de desempenho?
Olha, Rafael, eu acho que pelo fato do analista de desempenho ele ter uma interseção com um treinador, onde ele vai julgar quesitos técnicos, quesitos físicos com preparador físico, o ambiente esportivo, ele sempre tem que ter preferencialmente um profissional de educação física que vai trazer, né, para o grupo de trabalho os conceitos acadêmicos da parte fisiologia, da parte técnica, da parte tática, da parte organizacional, né, de tudo. Eu vou aqui, para finalizar, falar como que a gente pode trabalhar na detecção de talentos com relação aos dados estatísticos. Você pega aquele desempenho daquele jogador que é de formação e você pode cruzar com outros dados do departamento de fisiologia, como que aquele garoto está evoluindo na parte de maturação biológica e desenvolvimento do jovem atleta. Então você pode acompanhar dados de velocidade, agilidade, de performance, índice de VO2, enfim, tudo que a fisiologia vai falar para você, você vai cruzar. Então, se aquele profissional não tiver um conhecimento acadêmico para conseguir filtrar e interpretar esses dados, ele vai sofrer dificuldade, ele vai ter dificuldade para trabalhar.
Guilherme, então, pensando nisso, eu fico imaginando aqui na base, como é importante essa função na base, até para corrigir erros, né? O jogador que tem dificuldade de chutar, o jogador que tem mais dificuldade na parte física. Enfim, seria importante para detectar esse problema e formar os atletas de uma maneira melhor possível, né?
É isso aí, trazendo um embasamento científico, um embasamento acadêmico, eu não tenho dúvida que os resultados serão muito bons. Agora, a parte de análise de desempenho é uma paixão. A pessoa tem que gostar daquele esporte, gostar daquele desporto, para conseguir fazer a subjetividade. E aí, usando as informações acadêmicas que ele adquiriu na formação dele, ele vai refinar ainda mais as decisões, transformar aquele dado, minerar aquele dado, né? Que é a data base, minerar aquele dado para quem for, a qual parte interessada for, seja um dirigente, seja um preparador físico, um treinador. É muito importante assistir muitos e muitos e muitos jogos para conseguir ter uma boa subjetividade.
Falamos com Guilherme Amaral, ele que é profissional de educação física, especialista em ciências do esporte, gestor esportivo, certificado pelo Comitê Olímpico Internacional, bateu esse papo, esclareceu tudo sobre essa nova função no futebol, pelo menos a nova função para a gente, né? Hoje que a gente vem escutando bastante, cada vez mais aumentando a falar sobre esse assunto, sobre analista de desempenho, e hoje ele esclareceu, eu acredito que tenha esclarecido as dúvidas do ouvinte, a minha pelo menos foi esclarecida, e quero agradecer mais uma vez a participação, toda a atenção que você deu comigo e também com os ouvintes da Rádio Nacional.
Rafael, muito obrigado pelo contato. Eu que agradeço imensamente a Rádio Nacional, todos os ouvintes e a você com esse bate-papo muito bom. E eu vou deixar aqui registrado o meu e-mail, tá? Para qualquer dúvida ou qualquer contato, vocês podem mandar para Guilherme Futebol, tudo junto, guilhermefutebol@gmail.com. Pessoal, eu estou aguardando qualquer dúvida e todos os e-mails serão bem-vindos. Mais uma vez, obrigado e sucesso a todos.
Beleza, então, só repetindo, guilhermefutebol@gmail.com. Para qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail que o Guilherme com certeza vai responder de forma atenciosa. Grande abraço, Guilherme.
Muito obrigado, um abraço, Rafael, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.